Vimos sobre o Rabban Gamliel. Nós já vimos sobre o Rabban Gamliel, a Zaken, bastante. Agora vamos começar a ver então o que ele diz na Mishnah. Como diz a Mishnah, Rabban Gamliel, que é na verdade Rabban Gamliel a Zaken, Haya Omer, ele dizia, Aselech Harav, estabeleça para você um mestre, Vistalek Minasatek, e se desvie de dúvida, Vealtarbele a ser uma dúvida, e não tire dízimo por aproximação. Em primeiro lugar, diz Rabban Gamliel, você precisa estabelecer um mestre. Um mestre, você tem dúvidas de Torá, dúvidas de lei, você vai ter alguém para se dirigir e perguntar para ele. Segundo lugar, estaleque nessa técnica, na verdade é uma continuação. Se você tem um mestre para tirar dúvidas, estaleque nessa técnica, vai se desviar, vai fugir dos problemas, das dúvidas. Eu não tenho mais dúvidas, porque é porque eu tenho alguém para perguntar essas dúvidas. De altar dele a ser uma dúvida, e não busque tirar dízimo por aproximação. Ou seja, a Torá diz que você tem que tirar 10% para dar para os levitas. Então, em primeiro lugar, você pega a sua safra. E primeiro você separa trumá. Trumá, a Torá não dá um valor. Quanto tem que tirar? Trumá, tem que dar uma parte para o Coen. Quanto a Torá não fala? Nossos sábios explicam que vai depender. Se você é uma pessoa generosa, você vai dar um 40. Se ele é médio, ele vai dar um 50. Se ele é menos, ele vai dar um 60. Ele pode escolher a medida que ele quer tirar, um 40, um 50, um 60. Depois que ele tirou isso, ele vai tirar agora mais 10%. Agora é 1 a cada 10. Ele vai tirar e dar isso para os levitas. Bom, uma coisa era do sábio. Então, tudo bem, ele aproximou, não aproximou. Agora, chega no momento que ele vai tirar uma porcentagem que a Torá ordena, 10%. E, eventualmente, ele está com medo que está faltando. Então, vamos aproximar. 10%, fala uma coisa. Não, não tem problema, eu tenho 15%. Quem está garantido? Vem a Mishnah e fala, não faça isso. Por quê? Porque se a pessoa começa a dizer, hoje é 15, amanhã é 17, depois é 16, depois é 12, depois, sabe, afinal, ontem eu já dei mais, então hoje eu vou tirar só 9, porque eu estou precisando. Amanhã, sabe uma coisa? Semana passada que eu tirei, da safra, semana passada, eu tirei 13%, hoje só 8 tá bom. Então a pessoa começa já a fazer jogada e comércio dessa mitzvah e acaba não dando muito certo, ele acaba perdendo e transgredindo essa mitzvah. Então diz a Mishnah, sabe uma coisa, não, como se diz, não queira ser esperto. Tem que tirar 10%, tira 10%. Não começa a aproximar, mesmo que é para cima, mas eu não faço aproximar. Para cima também não se deve aproximar. Tem até uma mitzvah, algumas mitzvot na Torá, que o Rashi explica, em Parashat, de Hukotai, se não me engano, algumas coisas assim que a Torá fala que não pode, mesmo que ele está trocando para o bem. Sei lá, troca de animais, se ele doa um animal para o Beit HaMikdash, ele fala, não, eu quero trocar e dar agora um animal melhor. Diz a Torá, não, não pode. Aí o Rashi fala, como não pode trocar? Qual o problema? Eu estou trocando para o melhor. Eu sei, diz Deus. Hoje é para o melhor, amanhã vai ser para o pior. Então não faz nada. Quando estudamos no Rashi essa semana, se fala da abelha, nem do teu mel e nem do teu feijão. Então não começa a brincar que não dá certo.
Aí, quer dizer assim,
sim. Não. Mas é que tá. Na verdade é assim. Primeiro lugar, agora você já está falando de uma outra coisa. Você está falando de macer hoje em dia. Então, hoje em dia, quando a pessoa ganha dinheiro, tem uma mitzvah que a maioria das opiniões dizem que é do nosso sábio, de separar macer. Separar um dízimo disso para dar disso da chá. A gente está, a princípio, falando da mitzvah da Torá mesmo. Vamos ver mais para frente. Vamos ver mais para frente. Deus leva a chegar na parte do final da Mishnah. O que a pessoa deve fazer? Ele pode aproximar, se é mais... Vamos ver se Deus tiver mais pra frente. Vamos primeiro começar pelo começo da Mishnah. Na verdade, o início dessa Mishnah, Sele Harad, passa para si um mestre, ela tem a ver com a época. Nós vimos que Rabban Gamliel viveu num momento que começaram discussões. Rabban Gamliel viveu na época que iniciaram Machloket, Beit Shammai e Beit Hillel. O momento que começou Machloket. O momento que terminou aquilo da pessoa receber a tradição oral completa do anterior. Agora chegou um momento onde os alunos começam a ficar um pouco confusos. A Torá já não está mais conseguindo ser passada pelos seres humanos igual era no passado. Não estão mais conseguindo transmitir tudo. O aluno não consegue receber tudo. Muitos deles não conseguem compreender a fundo o que o mestre deles está querendo dizer. Então, nesse momento, é necessário a Sele Harad. No momento que começa a ter confusão, você precisa ter um mestre seu. Alguém que você conhece, alguém que você consegue entender o máximo do que ele fala. E dele, se você tiver algum problema, você vai perguntar para ele. A Sele Harad quer dizer, faça a ti um mestre. Rav, não está escrito Rabanim. Você só deve ter apenas um. Por quê? Porque senão a pessoa confunde mais ainda. Quer dizer, nós já vivemos numa geração pós a época de Hillel e Shammai, que foi o marco onde começou a discussão. Se a pessoa agora vai buscar ouvir milhares de opiniões, ele não vai saber o que fazer. Ele precisa buscar uma opinião. Ele precisa buscar ter um rabino dele, um mestre. Eu tenho perguntas de Alahá, eu quero saber o que eu faço, vai para aquela pessoa. E no momento que ele perguntou para aquele, ele não pode agora ir perguntar para o outro. Se ele perguntar agora para o outro, ele tem uma grande chance de ouvir exatamente a resposta oposta. E agora, quem vai decidir o quê? Até ouvi a história Prazer, Diamante estava contando que uma vez veio um sujeito para ele. Ele perguntou para ele, ele estava saindo com uma moça, ele queria saber se é para ele continuar a sair com ela ou não. Ele contou algum episódio. Diz o Diamante para ele, não tem jeito, não vai dar certo, esquece, para por aí. Aí o sujeito vira para o rabino e fala, mas ontem eu fui no Rafegal e ele falou para mim que é para sim continuar. Então, Rav Diamant virou para ele e falou, amigo, tchau. Ele falou, pera, o senhor ficou ofendido que eu ontem fui perguntar para a cega? Ele falou, não, eu estou ofendido pelo da cega. Se você perguntou ontem para ele e te falou alguma resposta, como você tem a audácia de vir aqui e perguntar? Ele já te falou? Ouve ele. Não, você ouviu a opinião dele. Falou, não, talvez... Então deixa eu ouvir a opinião de outro. Aí agora você ouviu duas opiniões. Agora você pode escolher quem é o trouxa e quem tem razão. Isso está errado. Você tem que escolher uma pessoa. E você vai até ele, pergunta para ele e acabou. O que ele falou, vai fazer. Até aqui é muito interessante que nesse ponto tem até o conceito que nós aceitamos a Torá. Todo mundo lembra quando fomos receber a Torá. Deus foi para todos os povos e começou a perguntar se eles queriam receber a Torá. E cada um dos povos perguntava o que está escrito na Torá. Deus falava, está escrito no mata, ah não, então não é para nós. Está escrito no rorá, ah não, então não é para nós. Quando Deus chegou para o nosso povo e perguntou, vocês querem receber a Torá? O que nós respondemos? Naté semisma. Nós vamos fazer e depois ouvir. Ou seja, existe esse conceito dentro da Torá. Não é tudo que nós conseguimos entender. Não é que nós não podemos entender e não é que nós não temos que entender. Precisamos entender. Mas primeiro vai e faz. Depois você vai discutir. Depois você vai procurar qual motivo. Daqui também tem esse conceito. A pessoa não tem que agora procurar vários rabinos, perguntar para vários rabinos, e depois ele vai começar a decidir. Não, está errado. Você vai para um rabino, que é o seu rabino, você pergunta para ele o que você tem a dizer sobre esse caso, e o rabino vai te falar, faça assim, nasce benisma. Vamos fazer, depois nós vamos entender por que ele orientou dessa forma. E Rabban Gamliel continua. Uma vez que você está numa fase que tem dúvida, Tistalek minasafek. Fuja das dúvidas. Como você vai conseguir fugir das dúvidas? A Selehara tem um mestre. Você tem um mestre, você vai ter uma dúvida. Você vai afugentar a dúvida, porque você vai perguntar para o seu mestre. Você vai ter a solução daquele problema, você vai saber o que fazer. Aí a pessoa vai dizer, bom, sabe uma coisa? Eu tenho dúvida. Eu não sei se eu faço assim, eu faço assim. Por que eu tenho que procurar um rabino? Muito simples. Eu vou ser rigoroso. Vou fazer da forma mais rigorosa. Está garantido. Por isso, Rabban Gamliel continua aí diz, não tire o dízimo por aproximação. Não é para tirar o dízimo por aproximação, mesmo para aproximar para mais. Você vai dar mais. Eu vou ser rigoroso. Não existe isso. A pessoa não pode sempre ser rigorosa porque ele tem dúvida. Você tem uma dúvida? Procura o seu mestre e pergunta para ele. Por quê? Para se ele falar, passa o mestre, Betista Leite na sua fé, que você não vai ter dúvida. Você vai perguntar para ele. Ah, mas por que eu preciso perguntar para ele? Por quê? Porque continua me ensinando dizendo, você não pode alterar a ser uma dúvida. Você não pode tirar dízimo para aproximação, mesmo se vai ser mais rigoroso. Por quê? Porque pela Torá não existe esse caminho de sempre ser o mais rigoroso. Quem disse? Quem disse que tem que sempre fazer rigorosidade? É necessário a pessoa ter um caminho do meio. Às vezes tem coisas que são rigorosas, às vezes tem coisas que não são tão rigorosas. A pessoa tem que saber qual o caminho. Ah, mas eu não sei. Tudo bem, para isso que existe. A pessoa é caráter, tem um mestre. Esse mestre vai poder te dizer se tem que dessa vez ser rigoroso ou não tem que ser rigoroso. Tem pessoas, às vezes, que são pessoas afastadas e, de repente, ele resolve que ele quer caracterizar a cozinha dele. Ele caracteriza a cozinha. E agora, bom, eu sou faradi, minha esposa é ashkenaziá, o meu pai é não sei o que lá, o pai dela é não sei o que lá, então sabe uma coisa, vamos juntar tudo. Então o que os ashkenazi fazem de rigoroso, eu vou fazer rigoroso na minha cozinha. O que os faradim fazem de rigoroso, eu também vou fazer. O que os mitaim fazem, o que os hasidim fazem, está errado isso, não existe. É proibido a pessoa pegar toda a rigorosidade, ela vai enlouquecer. Existe um caminho. Esse caminho a pessoa deve seguir. Ele vai ter que definir, ele tem que escolher um rabino. E como que a pessoa vai escolher um rabino? Na verdade, quando se trata de coisas de uma família, o marido e a esposa devem ter um rabino em comum. E é um rabino que conhece eles, não que nunca viu eles na vida, tem que ser alguém que conhece eles. E alguém que vai saber direcionar eles, porque tem coisas que dependem. Ele conhece a pessoa, ele sabe como que a pessoa... como que a pessoa é, em que sociedade ele vive, e como é a conduta na família dele, ele vai saber, às vezes, conforme isso, dizer como que ele deve agir. Até interessante, o livro Meir Metiv, de Rav Lehman, ele diz que nós podemos notar o porquê dessa Mishnah, no que a Gemara conta, Miserabu Talmidei Samai Vehilei Selosim Sukol Sorkan, quando teve muitos alunos de Samai e de Hilel, que não simsu, ou seja, não está escrito que eles lolindu, não está escrito que foram pessoas que não estudaram, não. Eles não serviram o suficiente seus mestres. Uma coisa é a pessoa estudar, outra coisa é a pessoa ver na prática como é. Uma coisa, hoje em dia, por exemplo, o rabino vai se formar. Então existem algumas coisas que é necessário ele ter um contato com aquilo prático. Tudo bem, ele leu, estudou o livro, perfeito. Vamos dizer, escritar, por exemplo. O sujeito pode estudar todas as leis de escritar, ele é profissional. Você perguntou, ele já respondeu. Mas ele não sabe pegar uma faca na mão. Que adianta isso? Não, o churrasco. Ele tem que saber pegar a faca na mão e saber fazer assim, tá? Então ele precisa ver como um churrasco faz, e acompanhar um tempo, fazer um curso prático. Isso em várias áreas da Torá é necessário a pessoa ter um curso prático. Mesmo em Kashrut, ele quer ser uma pessoa que conhece bem Kashrut, ele tem que ter casos práticos na frente dele. Então ele fica ao lado de um rabino, que responde perguntas de Kashrut. E aí ele vê todos os casos estranhos que aparecem durante o rabino, e ele vai aprendendo dos casos. Então a Mishnah fala, o problema não foi que os alunos de Shammai e de Hillel não estudaram de Shammai e Hillel, o problema foi que os alunos de Hillel e Shammai não serviram o suficiente, não tiveram essa proximidade, esse aprendizado de Shammai e de Hillel. E isso gerou dúvida. Aí começaram as dúvidas. Não, a lei eu sei, mas na prática como é que é? Não sei, eu nunca vi como que o Hillel fazia. Não sei, eu nunca vi como o Shammai fazia. Ah, então, vamos discutir sobre o assunto. Por isso, no momento que o próprio Adão Gamiel sentiu esse problema, ele viu que tinha colegas dele, pessoas na geração, que não sentiu, eles não foram aprendiz o suficiente de chamar ele de Hillel. Opa, então, tá vendo só? Isso gera confusão, isso gera dúvidas. Acelha caralho, tenha um rabino, se ligue a um mestre para você poder aprender bem, prático, como que deve se fazer as mitzvot, e dessa forma você vai se escalar nessa fé, você não vai mais ter dúvidas. E por que você não pode ter dúvidas? Porque você está proibido de sempre querer ser o rigoroso, tem que saber e ter uma linha do seu mestre.